Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, consagro a Ti essa manhã, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu sou um vaso nas Tuas mãos. Senhor, me usa nessa manhã. Senhor Jesus, amém. Irmãos, quero dizer primeiramente para os irmãos, eu trabalho na área de mecânica. Então, para mim, consertar uma máquina não é tão difícil, não tem tanta responsabilidade como falar pelo Senhor. É uma coisa que o coração vai e sai quase pela boca. Mas o Senhor é comigo, o Senhor é conosco nessa manhã. Nós vamos falar, né, como o João falou, a lição 7, né, o plano de Deus, parte 2. Por que eu escolhi, irmãos, Romanos 1:1? Porque o apóstolo Paulo ele fala ali sobre separação. Ele falou que ele foi separado para o evangelho de Deus. Cada um de nós, irmãos, foi separado por Deus também. Os irmãos vão entender isso no decorrer da mensagem. Semana passada, o Marquinhos ele usou uma figura, que a figura ela é muito parecida com a figura do homem. Então o Marquinhos usou aquela roda. Parece muito aquela corpo, alma, espírito, né, Marquinhos? Só que aqui é Deus. Como ele perguntou, alguém vê onde começa? Dá para ver porque eu fiz meio torto, né? Mas Deus, ele está na eternidade passada e vai até a eternidade futura. Deus não tem começo e não tem fim. Deus, ele é além do tempo. Nós somos temporais, Deus é além do tempo. E um momento do tempo, como nós somos temporais, cada um de nós foi separado. Porque nós somos temporais, nós dependemos do tempo. Ó Senhor Jesus. E o primeiro versículo, irmãos, de Gênesis. Gênesis 1:1. Começa assim. Senhor Jesus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Agora o 2 fica estranho na concordância. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Pera lá. Esse Deus maravilhoso, perfeito, oleiro do universo, criador do universo, ia criar alguma coisa sem forma e vazia? De forma nenhuma. Deus é perfeito. Qualquer coisa que a gente criar, pegar ali, ó, uma borboletinha desse tamanho que você pegar na mão e você olhar os detalhes que ele esculpiu na asa daquela borboleta, sabe, pessoa nenhuma na Terra consegue. Aquela borboletinha que dura alguns dias. Com aquela beleza toda. Uma flor maravilhosa. Dura alguns dias. Então Deus, ele é perfeito. Então como o Mário tocou ontem, Gênesis 1:1, ele é, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, existem milhares e milhares e milhares de anos que nós não podemos contar. Por quê? Porque ali existiam as primeiras criaturas. As primeiras criaturas. E entre os dinossauros, todos aqueles animais que existiam na Terra, existiam hominídeos. Eram primatas, irmãos. Eram primatas. Eram seres muito parecidos com o homem. Mas não eram homem. Não eram homens. Eram primatas, eram hominídeos. Eram neandertais lá, daqueles primórdios da humanidade ali, da criação de Deus, que foram julgados. Esse mundo, ele era governado pelo anjo de luz. Lúcifer era o anjo de luz que governava esse mundo. Houve toda aquela rebelião no princípio e Deus teve que julgar a primeira criação. Por isso que tem tanto esqueleto, como o Mário falou, sendo achado aí. Vai ter osso muito antigo para ser achado, viu, irmãos? Mas o homem, ele é inédito. O homem, ele tem 6.000 anos. Por quê? Porque o homem tem um elemento único. O homem tem o espírito humano. Nenhuma daquelas criaturas poderiam conter a Deus. Irmão, você pode conter a Deus. Nós somos casa do Deus Altíssimo, porque nós temos o espírito. Deus soprou o Espírito na narina do homem. Tanto é que o homem foi criado ali pela mão. Deus pôs a mão na massa, literalmente, sabe, para criar o homem. Deus despendeu ali trabalho realmente. Senhor Jesus, então nós somos criaturas únicas. O único que pode conter a Deus. Ó, Senhor Jesus. Então já falamos desse julgamento, né? Aí Deus começa a recriar. Muito, muito bom a palavra que o Mário usou ontem. Deus começou a recriar, irmãos. Então aqui fala sobre a criação. Né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus. Disse Deus. A palavra. Disse Deus. Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez. Olha lá. Vai entrar o elemento que eu trouxe aqui. Vou fazer uma mágica aqui para os irmãos. Houve separação. Houve separação entre luz e trevas. Vamos misturar esse negócio aqui, irmão? Vai misturar luz com treva. Mistura luz com treva. Será que mistura? Não mistura, irmãos. Luz com treva não mistura. Há uma separação. Deus fez uma separação. Aqui está luz com treva. Senhor Jesus. E as trevas, Deus chamou a luz dia e trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Senhor Jesus. Então Deus ali, ele começa a fazer a obra dele. Ó, Senhor Jesus. Tudo, né, foi criado, nós sabemos, na criação de Deus. Em 6 dias, Deus, ele usou 6 dias para a criação dele. O homem, ele foi criado ao 6º dia. Né? Mas o que fica importante para nós essa manhã, irmãos? Falar sobre a separação. Ó, Senhor Jesus. Né, o princípio de separação é produzir e multiplicar vida. Deus quer produzir e multiplicar a vida. Ó, Senhor Jesus. E Deus, irmãos, ele é luz. Como nós vimos, separou luz de treva. Não pode haver um contato onde a treva, a luz se manifesta e dissipa toda a treva. Por quê? 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Ó, Senhor Jesus. Então, Deus é aquele que dissipa toda a treva. Irmãos, na nossa vida secular, tem que haver essa separação também. Entre luz, entre o que é luz e o que é treva. E nós só vamos saber isso, irmãos, consultando Deus no nosso espírito. A solução para dissipar toda a treva da nossa vida está no nosso espírito, porque Deus habita no nosso espírito. E há muitas coisas hoje em dia que querem nos distrair do propósito de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos o quê? Sempre ter comunhão com Deus, né? No nosso espírito, para que a luz dele brilhe em nós e separe toda a treva. Muitas vezes a coisa não é trevosa de cara. Ela engana. As coisas do mundo nos enganam. Você fala assim, mas parece que é bom esse negócio aqui. Mas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não serve para Deus. é treva. O que não é luz é treva. O que não está no propósito de Deus é treva. Ó Senhor Jesus, no segundo dia, houve a separação entre águas de cima e águas de baixo. Aqui também está separado, irmãos. Águas de cima com águas de baixo. Senhor Jesus, esfera celestial versus esfera terrenal. O irmão até colocou para a gente ali, para a gente desfrutar ali. Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus o firmamento céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então Deus ele criou essa atmosfera que separou as nuvens, né, dos mares. E essa separação também, como eu disse, precisa ocorrer na nossa vida. Nós temos que separar o que está na esfera terrenal do que está na esfera, né, celestial na nossa vida. Em Colossenses, capítulo 3, os versículos de 1 a 2, Paulo diz o seguinte. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Que não é para a gente se preocupar com mais nada, que não é para trabalhar, não é para fazer nada mais. É isso? Não é. Não é. Nós temos a nossa vida aqui ainda secular, nós precisamos trabalhar, nós precisamos se alimentar. Mas, irmãos, o que ele está falando é o seguinte: se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das outras para você. Amém. Sabe? Quando você estiver dormindo, Deus vai prover o teu sustento. Você está sem emprego, você está preocupado com as coisas de Deus, Deus vai arrumar um emprego para você. Ele vai abrir a porta do céu. Ele vai abrir a porta do emprego para você, porque você está preocupado com as coisas dele. As coisas dele são ser separado para o evangelho de Deus. Pregar o evangelho para as pessoas. Confiar no Senhor. Confiar naquele que tudo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então nós precisamos separar essas coisas lá do alto das coisas da terra. Né? E na maioria das vezes as pessoas elas buscam coisas que não são necessariamente tenebrosas. Não dá medo de ver o que as pessoas estão buscando. Entendeu? Ó Senhor Jesus... Mas são terrenais. São terrenais. Estão fora do plano de Deus. Né? Isso nos distrai. A nossa busca e pensamentos, irmãos, tem que estar concentrada no Espírito, buscando as coisas do Senhor. Aí você não sabe, você não vai entender. Se cada um for contar uma história aqui, ó, de milagre, todos nós temos uma história de milagre para contar. Seja com emprego, seja com cura. Seja o que for, e foi um momento que você estava distraído. Você estava preocupado muitas vezes com as coisas do Senhor. E as coisas vieram. Fala, mas como pode isso? Como essa pessoa me achou e me ofereceu um emprego? Como que eu tinha um câncer e fui lá e o médico falou assim, você está liberto do câncer? Senhor, aqui na, irmãos, na igreja tem milagre sim. Tem milagre, é que nós não enfatizamos. Nós temos que enfatizar o quê? Buscar Cristo. Servir a Cristo. Como Mário falou, servos. Nós somos servos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E em Gênesis, capítulo 1, versículos de 9 a 11, vem o terceiro dia. A separação entre a porção seca. Aqui o irmão coloca como morte versus ressurreição. Ó Senhor Jesus, vamos ver, Gênesis 1, de 9 a 11, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez, a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Ó Senhor Jesus, então essa terra, irmãos, que o irmão colocou, né, como morte versus ressurreição, é igualzinho Cristo. Senhor Jesus, quando Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, né, assim como Cristo ressurgiu, a terra também surgiu dos mares ao terceiro dia. Assim, irmãos, como sem haver a porção seca, não pode haver vida, se não fosse a terra, não podia ter relva, não podia ter as árvores frutíferas, não podiam ter os animais ali criados por Deus sobre a face da terra, não ia nascer nada daquilo, né? E a terra também é o nosso coração, irmãos. Nosso coração tem que ser essa boa terra. Igualmente a terra, Cristo, né? Sem Cristo, nós não podemos receber a vida de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse, né, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vinha ao Pai senão por ele. Então essa vida de Cristo que está no nosso interior, no nosso coração, a função dessa vida de Cristo é gerar vida. Gerar vida em nós. Vida, vida e mais vida. Assim como a terra, né, gerou vida na porção seca. Ó Senhor Jesus, e da nossa boca, irmãos, tem que sair vida também. Quando você fala Cristo para as pessoas, você fala vida para as pessoas. A Bíblia fala sobre esse órgão chamado língua. O menor órgão que existe, mas que pode contaminar todo o corpo. Então, irmãos, o que sai da nossa boca pode ser bênção ou maldição. Os irmãos concordam com isso? Eu posso tanto abençoar como eu posso amaldiçoar. O mundo hoje tem amaldiçoado muito as pessoas, o próprio mundo. Irmãos, e na vida da igreja nós temos que tomar cuidado com isso também. Ontem o Mário falou sobre Corinto. Ali em Corinto tinha uma discussão entre os irmãos ali, cada um tinha um partido, tinha partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então tinha divisão na igreja. E nós, irmãos, muitas vezes, com a nossa humanidade, né, com o nosso intelecto, nós somos procurados por algum irmão com uma certa dificuldade, e aí nós usamos o quê? O nosso intelecto. Vou dar um conselho para esse irmão aí. Eu sou dominante desse assunto aqui. Não resolvo nem a minha vida, irmãos. Vou querer dar conselho para o irmão. E muitas vezes a palavra que eu falo para o irmão, achando que eu estou resolvendo o problema do irmão, eu gero morte para o irmão. E não só para o irmão, eu gero morte para mim. Porque depois eu fico mortificado com aquilo que eu falei para o irmão. Aquilo, o espírito ali me compunge, me constrange. Eu falo, por que que eu fui falar aquilo para o irmão? Sabe, irmãos, então o que o irmão fala? Que nós não devemos usar nosso intelecto, a nossa língua, muitas vezes, para falar verdades. Aí eu só falo verdade. Sou verdadeiro. Muitas vezes tem verdade que machuca, que mata. Chama o irmão para orar. Irmão, vamos orar. Vamos ver o que Cristo acha disso que o irmão está falando. Eu não domino esse assunto que o irmão está falando aí, porque eu não resolvo nem o meu problema. Mas eu posso orar com o irmão. Vamos orar. Sabe, irmãos? Busca na palavra. Irmãos, vamos buscar na palavra. Vamos ver o que o Senhor vai falar aqui sobre esse assunto. Sabe? A nossa boca, irmãos, ela tem que gerar vida. Vida para os irmãos da igreja, vida para a nossa família, vida para as pessoas lá fora. Eu tenho que só falar Cristo. Deixa o teu intelecto, deixa o seu saber, sabe, as suas verdades. Não serve para o Senhor. Nós já vimos, para servir o Senhor, nada que é nosso serve. Nada que é nosso serve. Nossa inteligência, né? A não ser, na questão, por exemplo, o Mário é médico. O Mário domina a medicina. Eu não vou discutir com o Mário, por exemplo. em coisas da medicina. Os irmãos entendem? Isso é uma coisa lógica. O Mário fala uma coisa para mim, eu falo, ah, o Mário está falando um negócio que não tem nada a ver. Ou eu trabalho há 36 anos com mecânica, solda e tudo mais. Sei alguma coisinha? Posso ajudar o irmão Zé Augusto, excelente soldador? Paulo, edificação. Eu vou falar o quê para o Paulo? Se o Paulo falar para mim que a casa começa do alicerce, eu vou falar para ele, não, começa do telhado, Paulo. Minha casa começa do telhado. Entendeu? Então, existem coisas e coisas, irmãos. Mas tem coisas sentimentais que a gente não pode usar e já falar para o irmão e machucar o irmão. E causar ferida no irmão. E as pessoas aí fora estão muito feridas. As pessoas não precisam de conselho. As pessoas não precisam de livro de autoajuda. As pessoas precisam da palavra. As pessoas precisam do evangelho. As pessoas precisam de Cristo. Aqui está Cristo, irmãos. A pessoa de Cristo é a Bíblia. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, como eu disse, às vezes nós fazemos certos comentários que o irmão trazem morte para o irmão e para nós também. Aí nós ficamos mortificados. Aí o Senhor precisava, naquele exato momento que você fosse usado por Ele, você ia ser o instrumento para ser usado por Ele, e você está mortificado. E você não consegue ser usado, porque você falou umas verdades ali há 5 minutos atrás. Senhor Jesus, nós temos que ir diante do Senhor para que em nosso dia a dia não geremos morte, e sim ter uma separação de morte para a ressurreição. Aleluia! Senhor Jesus, que falamos e fazemos, além de não ser pecaminosos, mundanos, devem alimentar os outros. Então deve servir de alimento para as pessoas. Senhor Jesus, em Gênesis de 1, capítulo 1, versículos 14 e 15, vou ler com os irmãos. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Então Deus criou ali o sol, né, e criou a luz. Senhor Jesus, a nossa vida, irmãos, deve também haver uma separação do que é dia e do que é noite. A Bíblia fala que a noite é que as pessoas se embriagam. A noite, geralmente, tudo que é de mal no mundo, as pessoas procuram fazer à noite. Porque, aos olhos dos homens, a noite está escondido. E nós sabemos que tudo está patente aos olhos de Deus, irmãos. Seja de dia ou seja de noite. Tudo Deus está vendo. E Deus não descansa. Senhor Jesus... Romanos 13, 13 diz o seguinte. Ó Senhor Jesus. Andemos. Andemos. É um ato. Ato de andar. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices. Não em impudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Olha o 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Senhor Jesus, então, irmãos, nós temos que separar na nossa vida o que é dia e o que é noite. Muito das vontades da nossa alma, elas representam noite, elas representam trevas. A nossa alma ainda não está totalmente saturada do Espírito. Nós estamos num processo. Por isso que nós fomos colocados na vida da igreja. Para que o Senhor trabalhe essa alma. Essa alma ainda tem elemento corrompido nela. E muitas vontades são referentes a isso. São referentes à falta de luz. A noite não tem luz. O sol representa Cristo na nossa vida. Ó, Senhor Jesus, essa luz de Cristo, ela tem que vir brilhar todos os dias da nossa vida. Quando você, irmãos, está iminente numa situação de falta de luz, o que você faz? Bota a mão no interruptor, irmãos. Acende a luz. Faz assim, ó. Ó, Senhor Jesus! A luz vai acender. A luz vai acender e a luz é instantânea. Você vai ser iluminado pelo Senhor. Aquela situação ali de noite, de treva, vai desaparecer da tua vida instantaneamente. Porque o Senhor é luz. Como nós lemos, Deus é luz. Não há nele treva nenhuma, jamais. Jamais. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E no quinto e sexto dia, irmãos, Deus continua trabalhando ali e criando. Inclusive, irmãos, eu queria fazer um comentário. Falou que Deus descansou no sétimo dia, né? Deus não descansou ainda, viu, irmão? Deus ainda está trabalhando. Jesus falou assim, o meu pai trabalha e eu também. Então, eu queria fazer até um comentário com os irmãos, assim, na botânica, sabe? Na zoologia, o Mário falou de zootecnia ontem, né, mano? Eles estão tentando catalogar espécies. Cada dia eles descobrem uma. Ah, foi descoberto uma planta lá, uma flor, não sei das quantas. Foi descoberto um sapo na Amazônia, que não sei o quê. Irmãos, eles vão morrer catalogando. Porque esse Deus criador está criando até hoje. Eu creio nisso, irmãos. Deus está criando, ele cria. Para ele cria. Ele está falando assim, haja mais flores. Porque ele gosta de criar. Senhor Jesus. Então o homem vai morrer, vai passar o resto da vida dele catalogando espécies de plantas, de animais, e não vai conseguir. Porque Deus ainda está criando. Esse é o Deus criador maravilhoso. Ó, Senhor Jesus. Então ali, Deus começou a criar, né, no quinto e sexto dia, a vida animal. Gênesis 1, capítulo 20. Senhor Jesus. Versículo 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames e seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Eu adoro essa palavra. Criou. Deus criou tudo, irmãos. Ele cria. Ele é o Criador. Nós temos o Deus Criador. Senhor Jesus, não tem Darwin, não. Não tem evolução de espécies. Não tem, não existe. Existe o Deus Criador. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E ali, né? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. Então, irmãos, Deus vai criando. Vai criando, vai criando. Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso vai criando. Desde a vida mais elementar ali, né? Desde a vida mais como peixe. Peixe, não, você não consegue assim, domesticar peixe como um cachorrinho. A vida mais elementar, vamos falar. Mas os animais, né, domésticos. Os animais domésticos, irmãos, Deus criou com um amor pelo homem. Pode ver. Ele é uma vida mais elaborada. Ele sente, ele tem sentimento. Né? Todos nós sabemos disso. Né? Deus é maravilhoso, irmãos. Tudo isso para quem, irmãos? Para a chegada do homem. Ó, Senhor Jesus! Então, irmãos, tudo isso foi uma preparação para a nossa chegada. Senhor Jesus. Irmãos, eu termino falando o seguinte para os irmãos. O que Deus espera de nós, irmãos, é que nós tenhamos uma vida separada para Ele. Assim como nós vemos no começo. Irmãos, cada um de nós foi separado por Deus. Mesmo que você queira, irmãos, se misturar com o mundo, não dá mais. Sua alma vai sofrer? Nossa alma vai sofrer, João? Sua alma, a minha alma vai espernear? Vai. Vai, porque a gente tem muita coisa ainda, irmãos. Muita coisa que o Senhor tem que trabalhar na nossa alma, no nosso ser. Somos pecadores que graça ganhamos, irmãos. Deus está trabalhando, como eu disse, está trabalhando no nosso interior. muitas vezes vai sofrer, a alfinetada dói. Mas o vestido tem que ser bordado. O vestido da noiva tem que ser bordado. E para ser bordado, Deus tem que dar umas alfinetadas. Mas ele vai trabalhar. Ele prometeu, nós cantamos que Deus é fiel. Ele falou que ele começou uma boa obra e nós ele vai completar. Quer a gente se esperneie, quer a gente saia do caminho. Irmãos, nós podemos querer desistir de Deus. Deus não desiste de nós nunca. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer para o colo dele de novo, porque ele é pai. Muitas vezes você vai tomar uma palmadinha, porque ele é pai maravilhoso, ele admoesta o filho que ama. Ele ama cada um de nós, irmãos. Por isso que ele colocou na vida da igreja lugar de transformação, que muitas vezes vai doer, mas é necessário. Porque se nós quisermos ser vencedores, nós precisamos não sair desse lugar, como o Mário falou. O melhor lugar é a igreja que você está. O melhor lugar é a igreja em Bauru. Ah, eu não me dou bem com alguns irmãos, eu prefiro esse, prefiro aquele. Irmãos, deixa Cristo trabalhar. Deixa Cristo trabalhar. Como Paulo foi, nós também fomos separados para o Evangelho de Deus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Vamos escutar do hino S28.